Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Robertinho para fazer hoje a nossa oração inicial.
Boa noite. Vamos elevar nossas preces ao Senhor, pedindo que nos abençoe na noite de hoje, que possa nos dar o discernimento e a sabedoria para tocar essa sessão, sempre pensando no melhor para a nossa comunidade de Buritis. Dessa forma, vamos rezar e orar a oração que Deus Pai nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 012 de 2025, das coordenadoras das unidades de acolhimento de crianças e adolescentes para a presidente da casa, solicitando o uso da tribuna livre no dia 19/5/2025 para divulgação da Semana Nacional de Adoção. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente. Demais colegas, eu queria apresentar aqui o projeto de lei número 022 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio que menciona e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Queria apresentar também o projeto de lei 021 de 2025, que dispõe sobre a remoção de veículos, sucatas, chassis, carcaças e outras partes de veículos abandonados em vias públicas e demais logradouros, e dá outras providências também de autoria do Poder Executivo Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Polinário.
Apresenta a indicação número 051/2025, que sugere ao Poder Executivo que instale fitas reflexivas luminosas nos contêineres de entulhos e contêineres de lixeiras públicas. Um aplauso, presidente.
Neste momento de profunda tristeza, venho expressar em nome da Câmara Municipal e também em nome pessoal as mais sinceras notas de condolências aos familiares e amigos da Yasmin Neres pelo seu falecimento ocorrido neste domingo, vítima de um trágico acidente automobilístico. Pedimos a Deus que conforte os corações de sua mãe, Viviane, de seus avós, Ivoni e Tamar, pessoas muito queridas por esta vereadora e pelos meus colegas parlamentares e toda a nossa comunidade. Que neste momento de dor, não falte fé, força e união à família. Recebam nosso carinho, respeito e solidariedade. E peço em nome da Câmara Municipal, a nossa secretaria, que possa fazer chegar aos parentes queridos da Yasmin a nota de condolência, não somente em nome desta presidente, mas de todos os vereadores. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Boa noite a todos os presentes aqui, que nos prestigia com a audiência de hoje, em nome da minha amiga Gláucia. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Boa noite a todos que nos assistem também pela TV Câmara no YouTube. Presidente, demais colegas, também com profundo pesar que recebemos a triste notícia de mais um trágico acidente ocorrido na nossa cidade, em que houve o falecimento da Yasmin Nery, filha da nossa colega, né, e amiga Viviana Nery. Então, nesse momento de profunda tristeza, eu coloco minhas condolências, né, para a família e amigos e familiares, sempre lembrando que é um momento muito difícil, mas que elevamos nossos pensamentos a Deus e que Ele possa nos confortar e confortar a todos os familiares. Presidente, eu queria informar, né, a toda a comunidade e também aos demais colegas que hoje tive a oportunidade de visitar ali a regulação, ali na nossa colega Zene, que trabalha ali, faz um trabalho de forma bela ali, fazendo o encaminhamento dos nossos pacientes, né, para a realização de exames e cirurgia, e tivemos já a boa notícia de saber que nós estaremos, né, fruto de um trabalho realizado em Belo Horizonte, junto ao deputado Enes Cândido, eu, vereador Carlos Fernando, vereador Arley Prisco, conseguimos, conforme divulgado aqui no passado, em reuniões passadas, algumas cirurgias. E já estamos colhendo os frutos. Hoje tivemos a informação que serão já encaminhados 10 pacientes que atendem aos critérios estabelecidos para que possa fazer as cirurgias de vesícula. E ficamos felizes que estamos já em busca de mais pacientes para realizar essas cirurgias com o propósito de zerarmos, né, essa fila de tão aguardadas cirurgias. Né. Tivemos também visitando o laboratório de realização de exames, e ali fiquei impressionado, presidente, com a organização, com o trabalho feito de forma, né, muito dedicada e competente ali daqueles profissionais, né, e nos foi pedido um recurso, né, para a aquisição de um aparelho que faz a leitura, um aparelho mais moderno que faz a leitura do hemograma, né, e sai o resultado ali. E nós, né, eu, o vereador Geudo e o vereador Carlos Fernando, nos empenhamos em conseguir os recursos que custam hoje na casa de R$800 mil para a aquisição desse aparelho. E com certeza iremos nos dedicar para a aquisição desse aparelho, que será muito importante para a saúde de nossa cidade. Fomos também, hoje foi uma tarde de muitas visitas e de fiscalização, tivemos também no PSF ali do Veredas, né, onde fomos fiscalizar o trabalho que está sendo feito ali, tendo em vista que no passado havia muitas reclamações daquele PSF. E tivemos a grata surpresa de saber já houve algumas mudanças ali naquele PSF, onde foi trocado, né, a enfermeira, e hoje tivemos o prazer de conhecer a enfermeira Bárbara, que nos atendeu muito bem, e já tivemos o feedback de alguns dos pacientes ali do Veredas, que nos já passou a informação de que mudou realmente o tratamento, né, e o atendimento ali naquele PSF. Ficamos felizes de saber, e demos também boas-vindas a uma nova médica que chegou lá também para compor aquele corpo técnico, e que demos as boas-vindas a ela, e que estamos muito satisfeitos com os feedbacks que nós tivemos ali. Então hoje foi um dia muito árduo de trabalho, ficamos felizes em ter, né, as notícias que recebemos hoje. Então é isso, presidente, no tempo de liderança tecerei mais alguns comentários. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelência, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo, da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Quero cumprimentar o público presidente em nome do secretário Dr. Marcelo, secretário de Fazenda. Quero também cumprimentar o público que está nos assistindo pela TV Câmara, via YouTube. Quero cumprimentar também a população que está nos ouvindo pela Rádio Clube. Presidente, serei breve nas minhas palavras, mas assunto que a população traz as demandas até os vereadores, nós estamos aqui para levar à frente. Eu gostaria de começar a minha fala hoje justamente com a nossa rodoviária, se é que pode chamar de rodoviária, da forma que ela está lá hoje. Vergonhosa. Vergonhosa. Eu mandaram umas fotos para mim aqui, que se a gente falar que é uma rodoviária, a gente fica com vergonha. Tá? É um descaso, na verdade. Mas creio que o prefeito vai estar tomando as providências cabíveis para que nós possamos ter uma rodoviária decente. A nossa rodoviária hoje é vergonhosa, presidente. Não sei se a Vossa Excelência tem passado por lá. Virou um antro de lixo. Tudo sujo, tudo imundo. Não tem um banheiro limpo, né? Quando tem um banheiro aberto, onde está limpo. Então eu pediria que tivesse outro olhar para a nossa rodoviária municipal. Porque da forma que ela está lá é um descaso. Isso vem desde a gestão passada, não estou condenando o prefeito atual, mas o atual que ele toma as providências cabíveis e coloca a nossa rodoviária para funcionar decente, com respeito para a população buritizense. Né? Tinha pessoas lá na rodoviária que foram até presos, era bandido, estava arrombando as padarias, os mercados da nossa cidade. Então deixo aqui a aclamação da população buritizense. Eu sou o meio de comunicação da população buritizense. Viu? Outra situação desagradável, uma praça no final do vereda que está virando plantação, está virando chácara. Se não vai ser uma praça, para que criam uma praça e deixam ela desordenada como está lá hoje? Virando ponto de fumar droga, ponto de prostituição. Isso quem está me dizendo é a população que mora ao redor. E eu estou aqui para transmitir o que a população me traz. Né? Então peço o departamento que tem o seu poder, que vá fazer uma fiscalização. E se é para construir uma praça, vamos procurar organizar e construir uma praça. E se é para virar chácara, que lotia ela também. Atenda, tem tantas pessoas precisando de um lote hoje. Né, não possamos deixar ficar desordenado como está lá hoje. Virou um plantio de, né, desordenado. Então deixo aqui o meu clamor junto ao nosso excelentíssimo prefeito, que ele olhe com carinho. Outro questionamento. Construção do PSF São João. A população continua cobrando da gente. Incansável. Incansável. Tá? Sabemos que o prazo realmente foi curto para que pudesse conseguir um terreno adequado para construir o PSF no bairro de São João. Mas eu acho que a população merecia uma explicação maior. A população está cobrando simplesmente uma explicação. E dizendo, na hora de pedir o voto, se bate nas minhas portas e diz que vai nos ouvir. E depois que passa a política, nós tomamos as decisões sem participar a população. Então a população merece um respeito, a população tem que ser ouvida. Né? Nós temos que dar uma satisfação por que estão construindo o PSF do outro lado. E a população está cobrando aqui hoje, tá? Vem cobrando, e hoje disseram, eu quero ouvir dos vereadores. Eu estou aqui para falar para a população que nós temos que levar, sim, para a população o porquê que o PSF está sendo construído lá, não no bairro São João, mas sim na entrequadra do bairro Israel Pinheiro. Viu? Deixo aqui o clamor da população. Eles merecem isso, merecem uma atenção, sim. Nós temos que levar a população e dizer, olha, nós estamos fazendo no bairro Israel Pinheiro, porque o tempo hábil não deu para que nós pudéssemos construir dentro do bairro de São João. Então a população está nos cobrando e nós temos que dar uma satisfação para a população. Viu? Outra situação, ponte do São Domingo, não a ponte que está em construção, mas sim a ponte que está transitando. Se não tomar uma forma mais rápida possível para olhar a situação daquela ponte, daqui a pouco ela vai cair também, vereadora Vânia. Você passa um caminhão lá em cima, ela treme todinha. E tem vários buracos dentro da ponte, que está um problema muito sério. Muito sério, tá? Amanhã estarei lá fazer uma visita lá, para que eu tire essa preocupação da população, eu tire ela em claro. Vou lá olhar, vou fazer umas fotos e trazer, né? Tive uma conversa com o secretário de Estrada de Transporte, eles dizem que vai fazer sim a manutenção, mas que passa rápido, porque depois que ela cair, aconteceu o acidente, não adianta mais. Devolvo a palavra, no momento de liderança, estarei falando um pouco mais. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, aqui na presença do meu amigo Alex Palma, que está ali. E aproveitando a oportunidade também, já vou cumprimentar em família a minha amiga Taíla e Daniel Palma, que sempre está nos acompanhando aí via YouTube. Sempre está mandando um alôzinho para a gente. Quero aproveitar a oportunidade e mandar uma boa noite especial para eles também. Primeiramente, hoje eu vou fazer um agradecimento para a nossa secretária de saúde, a Franciele, né, que sempre que eu tenho procurado ela, ela tem se colocado prontamente para tentar resolver os problemas. Então, durante esses 10 dias agora, eu procurei ela por 3 motivos, né, e um foi de internação clínica, pessoal aí, falei com ela, conversei com ela, viu a necessidade, se colocou pronta, graças a Deus já está encaminhado, já está internado a pessoa, né. Teve uns amigos meus que teve um acidente no pronto-socorro, no qual também eu quero parabenizar e mandar um alô para o pessoal lá do postão, né, que é muito bom você chegar na dificuldade e as pessoas estarem de braços abertos, atendendo e dando a oportunidade da gente estar ali conversando o tempo todo, dando assistência, né. Então a gente tem que agradecer esse pessoal pelo atendimento deles, a educação que sempre tem tratado. Então a gente tem mais do que, quando acontece isso, agradecer. Todo mundo está fazendo sua parte, a gente está aqui como vereador também reivindicando, mas eles também estão lá fazendo seu trabalho, e esse trabalho nosso tem que ser prestado para a comunidade. E quando ele está sendo feito, a gente também tem que falar que, tá, né, que a pessoa está se dedicando. Mas assim como a gente também tem as reivindicações. Então quero dar meu agradecimento aí hoje para a Franciele e a equipe dela também. Para o meu amigo Douglas, amanhã, estou sabendo que amanhã ou no máximo depois da manhã, a patroa está indo aqui no destino de São Vicente, né, e eu quero fazer um pedido para ele amanhã, estou até marcado de ter uma conversa com ele, para ele estar fazendo um serviço ali na ponte da Sacada, a primeira ponte vindo de São Vicente para cá. Então, inclusive esses amigos meus que eu estou citando aqui, teve um acidente, caiu lá na ponte, que ele possa estar fazendo um trabalho ali, uma ondulação antes da ponte, posteriormente à ponte, fazer uma barra ali com alguma coisa luminosa, avisando que tem uma ponte, que ela é bem na curva. Então, que ele possa estar fazendo esse trabalho lá, para estar ajudando, tentando evitar certos acidentes. E também aproveitando a oportunidade, que a patroa já está no destino, que ele possa estar passando a patroa, aproveitar, e tem umas ruas dentro da vila, não só as principais estão cascalhadinhas, tá boa, mas tem umas ruas de fundo, que tem muito mato, que o tráfego está ruim, que ele possa estar olhando para essas pessoas aí na comunidade também e melhorando a questão das ruas para transitar. Eu acredito que logo, logo vai ser sanado esse problema. E quero também fazer, eu não sei falar no momento se é uma reivindicação, uma ironização, reclamação, ou uma reclamação, ou ri, presidente, ou ri, que o motivo é de chacota, e não é segredo para ninguém. A nossa secretária de educação, mais uma vez, ela tem se superado, porque eu acho que já tem tantos anos já à frente da pasta, tinha que ter mais um pouquinho de cautela, um pouquinho mais de sabedoria, para quando quiser tomar alguma decisão, que está na autonomia, às vezes, dela tomar, que seja inteligente para tomar essas decisões. Que seja mais prudente, dentro da lei. Olha o caso tão bizarro, que é de rir. Que é de rir. O pessoal vai fazer a lotação dos professores de IAE, a lotação que deu posse de professor de IAE, ela teve a capacidade de falar lá para o pessoal que ia fazer a lotação por ordem de chegada. Isso é bizarro. Não tem condições. Isso é caso de rir. A gente tem que rir numa situação dessa.
Se tem a lista de classificação, a lei mesma para. É pela lista de classificação que você vai chamando e vai dando posse. E aqui eu estou falando, não é jogando contra a pessoa, não. Vários professores que participou lá no momento me falou. Veio fazer essa reclamação, eu falei assim, não tem cabimento. E talvez, a gente falando aqui, posteriormente tenta fazer isso de novo. Hora de chegada é PSF. Ali está ali, por ordem de classificação. E ainda mais, não estou falando dos demais, tem uma assessoria dentro da secretaria que ainda dá respaldo para isso. Isso é vergonhoso, o prefeito. A gente fala, mas isso é caso de motivo de rir. Uma secretária que tem aqui, ó, um doutor Marcelo competentíssimo no que faz. Tem o doutor Rinaldo, que todo mundo conhece, da qualificação deles, o doutor Clarindo. Se tem dificuldade, pede informação. Procura saber, orientar com quem sabe. Pelo amor de Deus, é bizarro. Eu falo assim, até questão de rir. É questão de rir. Tomara que não tenha, tipo assim, prejudicado ninguém e que faça a lotação, mas que evite fazer esse tipo de coisa posteriormente em outras possibilidades de dar posse, de fazer essa lotação, porque é vergonhoso. Eu fico com vergonha de saber que à frente de uma pasta tão poderosa, tão grande, tão importante, que é a educação, acontecer isso. Mas, infelizmente, a gente está batendo aqui na mesma tecla aqui o tempo todo nessa questão de educação e não está sendo correspondido. Mas espero que uma hora as coisas se engrenem e que funcione melhor. Meu prazo já venceu, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Obrigado, presidente.
Sou eu, vai. Perdão, quem fez o pedido foi o vereador Albertino, está com a palavra.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, a vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Estendendo os meus cumprimentos também até do povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Cumprimentando também o povo do meio rural. Estendendo os cumprimentos também a todo o povo de Buritis, em outras localidades, em outras cidades. As pessoas que nos acompanham nesse momento pela Rádio Clube FM, que dá carona aí, os caminhões, os automóveis que dá carona à Rádio Clube FM aí pelas estradas. E estão nos ouvindo nesse momento. Sinta-se cumprimentados por esse vereador. Estou muito feliz, muito satisfeito dizer que nessa semana, foi autorizada a retirada de dois implementos, melhor dizendo, que eu consegui lá para a comunidade do Riacho Morto, que se encontra lá em Montes Claros, né, na Codevasf, um arado e uma carreta vasculante, né, que vão usar para fazer silagem lá na comunidade do Riacho Morto. Gesi disse para mim que essa semana já vai estar retirando, né, porque já está agendada a retirada. Só alguns detalhes burocráticos aí para estar retirando, e em breve nós vamos estar fazendo a entrega lá na comunidade do Riacho Morto. Eu agradeço ao nosso deputado federal, Paulo Abiáquio, pelo empenho e dedicação em atender essa demanda do vereador professor Branquinho, que nada mais é do que a demanda do povo lá da comunidade do Riacho Morto. Dizer também que hoje eu consegui mais uma vez uma entrevista falando sobre o nosso trabalho do vereador professor Branquinho referente à questão de conquistas da educação aqui em Buritis. Eu não estou falando de algo antigo, estou falando de algo recente. Nós conseguimos em torno de R$ 680 mil para as escolas aqui de Buritis, incluindo as escolas estaduais e incluindo também escolas municipais, das quais eu mencionei nessa entrevista e vou mencionar aqui hoje de forma resumida. Nós conseguimos R$ 100 mil para a Escola Regeneiro e agora mais R$ 100 mil no ano de 2025, num total de R$ 200 mil. Eu consegui R$ 140 mil para a escola José Gomes Pimentel e agora mais R$ 100 mil, um total de R$ 240 mil. Eu consegui R$ 140 mil para a escola São Domingos. Eu consegui R$ 50 mil para a escola Antão Alves na Copago e R$ 50 mil para a escola José Maria de Alquimim. Não sei se o tempo vai ser suficiente para que eu possa explicar. O Banco Mundial divulgou um relatório sobre as mudanças climáticas e a interferência das mudanças climáticas no aprendizado dos alunos na sala de aula. E nós entendemos que o planeta vem se aquecendo cada vez mais. E são pesquisas que confirmam isso. E o Banco Mundial, nesse relatório, ele afirma que o calor interfere de forma significativa no aprendizado dos alunos. Quanto mais calor, menor é o aprendizado. Quanto mais calor, menor é a concentração, menor é o raciocínio, menor é o aprendizado, como eu mencionei aqui. Então é por isso que nós estamos lutando e defendendo para que a escola Argemiro possa ter ar-condicionado em todas as salas de aula. É por isso que nós lutamos e defendemos e conseguimos o recurso também para a escola José Gomes Pimentel para colocar ar-condicionado também em todas as salas de aula. Então, num total, eu repito mais uma vez, de conquistas aqui para Buritias e região, para as escolas municipais, num total de R$680 mil, emendas que eu consegui com o nosso deputado estadual, Gustavo Santana. Então, ao Gustavo Santana, o nosso muitíssimo obrigado pelo empenho e dedicação. Dizer que nós temos também R$400 mil na conta, processo licitatório aberto, vai até o dia 5 de junho, para pavimentação lá no distrito de São Pedro do Passa Três, torcendo para que a empresa possa pegar e que a gente possa sanar aquele problema de lama no período de chuva e poeira no período de seca, nas ruas das quais eu já mencionei e posso mencionar mais uma vez. Avenida Princesa Isabel, Rua José de Alencar, Castro Alves e Raquel de Queiroz, no distrito de São Pedro do Passa Três. Dizer também que, acreditando fielmente nessa nossa luta, nós conseguimos também, e eu espero que agora em breve, segundo o secretário de obras, o Maicon, vai estar implantando lá na nossa comunidade a TV na praça, que é um projeto do vereador professor Branquinho, uma emenda impositiva e que vai estar instalada. A TV já chegou, vai só faltar a implantação dessa televisão no centro da pracinha da nossa comunidade. Ah, o povo está clamando, dizendo que não acredita que isso vai acontecer. Vai acontecer. Uma TV de 65 polegadas vai ser colocada em um sistema de proteção que vai ser usada ali na praça para ver jogos de futebol, jornal e etc. As pessoas querem sentar ao ar livre para assistir TV lá, vai estar assistindo TV na praça. E agradecendo também ao secretário Maicon pela iluminação do playground, da academia na praça, que eu pedi e já é uma realidade no distrito de São Pedro do Passa Três. Então, como foi mencionado, já aconteceu. Então, Maico, o meu muitíssimo obrigado pelo apoio e dedicação ao trabalho do vereador professor Branquinho, que nada mais é que eu trabalho em prol do povo. Cobrando aqui para findar, presidente, o pessoal está cobrando lâmpadas, as lâmpadas estão queimadas na Avenida Paraná, aqui em Buritias, que o Paulo possa rever e fazer essa correção. No mais, o meu muitíssimo obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos, os colegas, presidente da Câmara, todos que estão participando aqui e ouvindo aí pela rádio FM. Quero deixar aqui meus pêsames para a família da Yasmin, né, do trágico acidente que teve no final de semana. É uma hora muito difícil para todos os familiares, né, e quero dizer que estamos aí, o que precisar, pode vir atrás, que nós estaremos aí para acalmar os corações dessas pessoas. E em segundo lugar, quero parabenizar aqui também o Maicon, secretário de obras, né, de alguns pedidos que tinham sido feitos. Tive a oportunidade de conversar com ele hoje, eu acho que isso muito se interessa, o professor Branquinho e Danilão. Já foi colocado o padrão no parque, o padrão no parquinho da Avenida São Vicente, a CEMIG já ligou a energia e o secretário Maico disse que até na próxima reunião da Câmara já vai estar tudo iluminado. Então é um pedido aí que eu vi que você já tem feito há algum tempo, né? Foram atendidos. Então parabéns ao Maico aí, mais uma vez mostrando o seu trabalho de excelência. Parabenizar aqui também o Alexandre do Pontão pela festa maravilhosa da AgroShow que foi feito, né, esse final de semana. É uma festa de tamanho e responsabilidade e ele teve isso, está de parabéns, né? O município ganha com isso, a população ganha com isso, né? Os empresários ganham com isso, então está de parabéns aí. E parabenizar também o Raul com a grande cavalgada também do Pé da Serra, o 10º ano, fez o aniversário de 10 anos, tudo muito perfeito. Tive a oportunidade de estar lá, conversei com ele, estava muito feliz, e está de parabéns aí, Raul, mais uma vez. E aqui agora eu quero deixar um pouco da minha indignação que eu tô de um acontecido que teve relacionado a um retorno a pedido meu e do vereador Didé, né, da Avenida Governador Valadares Veciano. Ao conversar com o Maicon, ficamos entendido que poderia ser fechado esse retorno. E momento depois, esse retorno foi aberto. Dida já tinha conversado comigo, né, que o proprietário do posto Montelato, Alexandre, tinha ligado para ele um pouco com abuso, né, querendo saber por causa disso. E na segunda-feira passada ele esteve aqui conversando comigo. E eu expliquei para ele que tinha sido um pedido da população que ficam ali perto, que está vendo que pode vir acontecer um acidente, né? Em momento da nossa conversa, eu senti que ele quis me afrontar, falando que esse pedido talvez teria sido meu para beneficiar uma padaria que foi aberta lá. Quase que eu pergunto para ele se ele estava vendendo pão. Quase. Mas aí eu fui cauteloso e expliquei para ele por que foi o pedido. Nesse momento, chamei o vereador Didé, expliquei que já é um pedido de mais de 2 anos. Até o momento, parece que ele entendeu. Depois que saiu daqui, foi, não sei aonde, mas conseguiram abrir esse retorno. Vergonhoso o que aconteceu, não sei a quem ele foi ou quem deu a autonomia para que fosse aberto. Não sei se foi o prefeito, não, porque até eu entendo que é o prefeito que manda. Eu entendo, eu acompanhei ele, sou um parceiro de política, entendeu? E entendo que ele que manda. Então, só que é um absurdo um empresário, né, do tamanho que ele é, fazer um questionamento que eu poderia estar beneficiando alguém. Desrespeitoso da parte dele, achei que não precisaria disso, né? Me acalmei, conversei com ele e expliquei que é para o bem da população, independente se ele ajudou na política, se ele votou, ele tem que entender que os pedidos do vereador dessa casa é para a população. Não está aqui para agregar um ou outro porque se sente melhor ou que se acha que tem mais dinheiro. Então é uma indignação que eu tenho. E falei para o prefeito que eu ia falar nesse assunto hoje. Achei desrespeitoso, espero que não aconteça mais, porque eu estou aqui para ouvir a população e não adianta, não estou aqui para beneficiar um ou outro, estou aqui para beneficiar a maioria. Então fica a minha indignação e que isso não aconteça mais, porque eu trabalhei uma campanha muito com o prefeito, para que eu pudesse ajudar ele e ele pudesse ajudar para no final a população toda ganhar. Esse é o meu pedido, mas parece que não está sendo atendido. Espero que isso não aconteça mais. Passa a palavra.
Geraldo, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em nome da presidente da Câmara, Vaninha, e cumprimentar o público presente, em nome do meu amigo Alex Palma e ao doutor Marcelo, que está aqui presente, ao público que está escutando aí nas redes sociais, pela rádio também. E quero hoje colocar também a questão das condolências à família da professora Viviane Neri, que perdeu sua filha em um trágico acidente aí, que ocorreu esse fim de semana. Bom, hoje quero falar ao pessoal aí da região da Vila, da Vila Cordeiro, que aquele pedido lá da Ponte Formezinha já está em manutenção. Douglas já está finalizando os trabalhos na região também, em questão das estradas, com as patrolas, e logo vai estar vindo em direção da cidade, e posteriormente o Didé vai estar lá na região de São Vicente fazendo os trabalhos aí, que foi pedido aí na região. Bom, quero parabenizar a secretária de saúde por estar atendendo as demandas também. Nesse final de semana uma família precisou aí e atendeu no tempo hábil. Nós sabemos que a saúde, tendo saúde, a pessoa pode fazer vários trabalhos, se desenvolver. Também quero falar um pouquinho sobre o Centro de Valorização à Vida. Hoje nós temos, vereador Geudo, uma pessoa que representa o Centro de Valorização à Vida, que é contra o suicídio. Essa pessoa me procurou com um catálogo e adquiria um espaço aqui na Câmara, vereadora Vaninha, para explanar um pouquinho sobre o projeto, sobre esse Centro de Valorização à Vida, contra o suicídio. É a Stephanie Franco. Depois, se tiver uma oportunidade, essa Câmara poderia estar abrindo a oportunidade, ela está aqui explicando isso aqui, que quem sabe pode, com trabalho, pode ajudar, né, alguma pessoa a evitar um suicídio, visto que semana passada houve um suicídio aí, de um amigo, pode ser por possíveis problemas, né, que passam emocionalmente. Acho que é a doença mais calada que tem. Às vezes nós podemos estar com esse problema e não saberemos, né? Então, talvez uma palestra ou alguma coisa pode estar resolvendo a situação. Vou devolver a palavra, senhor presidente, depois vou falar um pouquinho sobre os projetos, né, que estamos trazendo na nossa cidade, projeto da educação, projeto que vai ter muito ênfase na educação da nossa cidade, porque essa é a minha vontade, ajudar a nossa cidade, o trabalho para o povo. Sim, pode ir.
O senhor está encerrando a fala do senhor? Eu estou vendo que ainda falta 2 minutos, só me dá uma parte aqui, só para me complementar o assunto, para não perder o foco aqui. Nosso amigo Arley citou a questão desse retorno, e eu também fico indignado com essa situação, porque a gente vem cobrando aqui a todo tempo, aqui desde o início do ano, para melhorar o tráfego da cidade, para melhorar a sinalização da cidade, para a gente estar evitando acidente, né? E infelizmente tem pessoas que não querem contribuir com isso. A gente tem uma certa resistência, e uma resistência de empresários, que teve pessoas intelectual, né, bem sucedida na vida, que deveria ter esse entendimento junto com a gente, que é para melhorar a cidade, onde que a pessoa vive. Infelizmente parece que é impor a vontade dela, e a vontade de uma pessoa só ou de duas não pode prevalecer o bem comum para todos, nunca pode. Isso é feio, né? Isso é feio. Acho que o bem comum ele serve para todos. Uma vontade de um ou de outro não pode prevalecer de maneira alguma. Então, a gente fica indignado com essa situação. Por quê? Parece que o interesse pessoal está acima de tudo. E não é. E a intenção nossa aqui é estar melhorando cada dia mais a nossa cidade de tráfego. A gente fala que o tempo todo aqui, nessa questão de sinalização, de quebra-molas, de retorno, que inclusive a gente cobrou aqui, o Robertinho também cobrou a quebra de fazer mais um retorno ali na Avenida São Vicente, acima ali de onde que tem um disco de cerveja ali, que sempre o pessoal está entrando na contramão. A gente já fez esse pedido, eu tenho certeza que o prefeito e o secretário vai atender para fazer esse pedido, acho que é a intenção deles para resolver. Então a gente tenta aqui sanar os problemas, não criar problema. A gente está tentando prever essa questão de acidente. E ali é um lugar que onde eu estou sempre por ali. Eu mesmo já assisti várias vezes pessoas passar perto lá, um fechar o outro ali, que não tem sinalização nenhuma, é no meio de uma curva, não tem ponta de retorno. É difícil. Então a gente está tentando evitar. No dia da manhã, se vier acontecer, tem gente que vai apontar o dedo. Tem gente que vai apontar o dedo, e talvez essas pessoas que hoje estão olhando só no próprio umbigo, não vai achar bom, que a hora que chegar aqui, ó. Essa responsabilidade é de fulano ou de ciclano. Porque foi lá e não quis fazer o que é necessário fazer. Né? Então, infelizmente, a gente se esbarra nessa situação, mas nós vamos aqui lutando. Né? Vamos aqui lutando e espero que nunca aconteça, mas se vier a acontecer, no dia da manhã não vai reclamar de certas falas que a gente pode fazer por aqui. Obrigado pelo espaço.
Concordo com a palavra sua aí, vereador Didé. E é muito importante o trabalho ser feito aí de acordo com a necessidade da população, né, evitando o máximo de problemas. Devo a palavra, senhor presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público presente, na pessoa do Alex, do Veinho, do Eltim, demais pessoas que nos honram com a presença, os nossos ouvintes da Rádio Clube FM e aqueles que nos assistem, nosso boa noite. Quero também, de igual forma, o vereador Arley Prisco, parabenizar os Alexandre e a Nayane pela realização do evento da AgroShow, realizado nesse fim de semana passado aqui em nosso município. Um evento que recebeu várias pessoas do meio rural, das cidades vizinhas, e que, de certa forma, aqueceu e muito a economia, Arley, da nossa cidade, setor hoteleiro, restaurantes, comércio local. Então, aí, parabéns, né? Não poderia deixar de registrar aí o parabéns aos idealizadores do evento. De igual forma, parabenizar também o amigo Raul César pela realização da 10ª edição da Cavalgada Pé da Serra, que aconteceu no último final de semana. Um evento relevante que reuniu mais de 378 cavaleiros e amazonas e que, com muito orgulho, já se consolidou como tradição local. Tenho a honra de ter sido autora do projeto de lei que instituiu oficialmente a cavalgada Pé da Serra no calendário oficial de eventos do município na primeira semana do mês de maio. Essa conquista representa muito mais do que a oficialização de um evento. É o reconhecimento da importância da nossa identidade rural, da nossa cultura, do esporte, do lazer e da valorização da convivência entre amigos e famílias do campo e da cidade. Além de seu valor cultural e recreativo, a cavalgada tem um forte caráter social e beneficente. Nesta edição foram arrecadados mais de R$30 mil em doações que serão destinados a duas instituições fundamentais da nossa cidade, ao Abrigo João da Silva Santarém e à PAI de Buritis. Um gesto nobre que reforça o papel transformador que eventos como esse podem ter na vida das pessoas. Quero também parabenizar e agradecer à administração municipal pela parceria e ao amigo Rufino, pois por meio da sua solicitação, da sua deputada estadual, Lude Falcão, indicou R$100 mil em recursos para apoiar a próxima edição da Cavalgada Pé da Serra prevista para a primeira semana de maio do ano de 2026. Um reforço significativo que contribuirá para que o evento cresça ainda mais. Agradeço ainda ao Raul César e à sua família pela acolhida calorosa, pela receptividade e registro que entre os recursos arrecadados tivemos a alegria de contribuir com uma emenda da nossa autoria no valor de R$60 mil para a PAI de Buritis e R$25 mil ao Abrigo João da Silva Santarém, instituições que realizam um trabalho sério, humano e transformador. E reafirmo como presidente desta Casa Legislativa o nosso compromisso de continuar apoiando eventos que promovam o social, fortaleçam a cultura e contribuam com a qualidade de vida da nossa população. Também quero falar ao pessoal da Vila São Vicente, que hoje eu tive uma reunião com o secretário de Estradas, o Douglas, e ele informou o vereador que, de fato, ele vai estar ali, né, já está as máquinas naquela região, arrumando as estradas da região que atende São Vicente, vai estar passando pela comunidade também. Reforço aí a sua indicação de fazer uma manutenção naqueles lotes vazios que, de fato, o mato está tomando conta ali da comunidade. E falei hoje com ele um pedido da comunidade da Manga e do Brejinho e ele reafirmou que, no máximo, até na quarta-feira, as máquinas estarão naquela região, atendendo São Sebastião, o Brejinho e a comunidade da Manga. Avisar também ao pessoal do assentamento Cristo Rei, que fez o pedido para essa vereadora, meu amigo Zenide, lá do Pé da Serra, que as máquinas, que é a segunda frente de trabalho do secretário de Estrada, também, a partir de quarta-feira, estará lá, fazendo todas as manutenções nas estradas do assentamento, chegando até ali no nosso amigo Braz, que também tem um pedido dele ao secretário de Estradas, e também ali nas proximidades do seu Paulo Couto e nosso amigo Zé Nide. E quero também aqui reforçar uma solicitação muito importante do vereador Geudo da Mariquita, que é algo que essa vereadora cobra aqui, Geudo, em nossos praticamente 3 mandatos, que é um olhar voltado à atenção da nossa rodoviária do município de Buritis. Eu me recordo que aquela rodoviária, vereador Geudo, ela já foi um cartão postal do nosso município na época de Alberto Ferraz e Pedro Taborda. E de lá para cá, infelizmente, a nossa rodoviária tem sido um palco ali de vandalismo. Nós temos cobrado aí durante todos esses anos pintura do local, reativação daquele local, que não é um pedido da vereadora Vânia, do vereador Geudo, é um pedido da comunidade local. São apenas aí 3 meses de gestão do Rufino. Tenho certeza que ele está ouvindo a nossa reunião. Secretário de Administração, doutor Marcelo, peço que o senhor também leve esse pedido dessa casa ao nosso prefeito para que tenha uma atenção de fato com a rodoviária, que possa atender as pessoas que dependem do transporte com qualidade e com atenção naquela rodoviária, que ela possa, de fato, ter um pleno funcionamento.
Isso aí é uma reivindicação que a gente deixa ao secretário de administração para estar olhando com atenção. Mas alguém fará uso da palavra?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar a todos com uma boa noite, o público que mais uma vez nos prestigia, ouvindo aí as sessões da nossa Câmara Municipal. Ouvi com atenção o que foi dito pelos nobres colegas, mas eu também quero fazer uma reivindicação. Já fiz de corpo presente aos dois secretários, eu recebi aqui uma reclamação de um morador e eleitor lá da região do Gado Bravo, lá da Ponte da Picanha. Não sei se os colegas vereadores conhecem a Ponte da Picanha, fica ali no Gado Bravo, perto daquela fazenda Picanha. Ele não só reclamou, como ele mandou o vídeo da ferragem toda exposta. De sorte que, se cair um carro ali, a responsabilidade é do secretário. Se cair um ônibus, uma Kombi com a criança ali, o secretário que é o responsável. Assim como o prefeito Rufino é responsável por qualquer acidente que der naquela curvinha ali que o Arley Prisco acabou de reclamar aqui. Porque o que o colega reivindica é a melhoria do trânsito nas vias públicas de Buritis, porque está na rua constantemente observando. Eu não sei cargas d'água, qual o capricho do senhor prefeito de mandar bagunçar o trânsito da cidade. Porque os vereadores pediram para consertar. O prefeito falou, mandou bagunçar. Então é um negócio esquisito isso aí. Foi o que eu entendi. Negócio esquisito. Lá, meu amigo Zé Haroldo, um forte abraço. O recado está dado à Ponte da Picanha. O secretário é o responsável. Eu já passei o recado e está tudo já aqui gravado. Iluminação do São Vicente. Tem um pedaço lá que está porcaria. Lá é o escuridel. Entendeu? Uma escuridão total ali. Nós já pedimos para poder aumentar, porque o Paulo sozinho não está dando conta. Está difícil para ele, o cansaço. E Paulo não consegue resolver isso. Nós já falamos todas as vezes, a gente fala, não precisa nem a gente pincelar isso mais. Então, o São Vicente, ele está precisando de socorro ali com a iluminação pública. Em relação ao que o vereador Roberto disse aqui no início de sua fala, fizemos visitas, constantemente nós estamos fazendo visitas nos PSFs para melhorar o atendimento. Aí tem um ou outro funcionário que acha ruim quando a gente cobra. Não tem problema. O que importa é que a sociedade, ela fica satisfeita quando o atendimento é de boa qualidade. PSF Pereira, estivemos lá mais uma vez. Estaremos quantas vezes for necessário, Alencar. Quantas vezes for necessário. Estivemos lá hoje conversando com os usuários do sistema. Eles disseram que está melhorando ali o atendimento. Uma enfermeira bacana atendeu a gente hoje ali. Conhecemos médicos, etc. E aí, eu já conhecia o trabalho da bioquímica Soraya, que para mim não é o melhor do Noroeste, acho que é o melhor do estado de Minas Gerais. Trabalho de qualidade, um maquinário de qualidade, e ela tem orgulho de mostrar. É algo de primeiro mundo, Alencar. Convido Vossa Excelência a conhecer. Hoje, o vereador Geudo e o vereador Roberto estiveram lá. Eu sei quantos vereadores já conhecem, inclusive tem vereadores aqui que já ajudaram, inclusive, na aquisição, e são atendidas centenas de pessoas semanalmente. São centenas, Alencar, que são atendidos, entendeu? É algo espetacular. E aí o que acontece? Um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto ao deputado Enes Cândido, ele tem surtido efeito. Nós fomos hoje conversar com a Zane, que é a chefe da regulação, uma pessoa também espetacular, que tem feito muito para o município de Buritis, inclusive merece um reconhecimento da casa pelo trabalho hercúleo que ela desenvolve. Né? Em contrapartida, um salário que não é grandes coisas, para quem conhece ali, por uma questão ética, eu não vou nem pronunciar, mas a Zane merecia muito mais. Aqui está o doutor Marcelo de corpo presente ouvindo isso aqui. O trabalho que ela faz ali é de qualidade. Então, a assessoria do nosso deputado já fez contato, 10 pessoas, Arley, vão para a cidade de Raul Soares fazer cirurgia de vesícula. E já tem aí uma fila, já está pedindo as pessoas para poder prepararem, porque nós conseguimos ali 200, então são mais 190 para poder fazer. E eu tive uma informação que a nossa secretária de saúde também conseguiu algumas, Geudo, para o nosso município próximo aqui, Vazante. Ela também conseguiu para Vazante. Então, estão todos trabalhando em prol do bem comum, que é acabar com aquela demanda de cirurgias que existe ali na Secretaria de Saúde, notadamente na regulação. Então, senhora presidente, eu não poderia deixar passar hoje de falar sobre esse registro e dizer aqui, um amigo que acabou de mandar uma pergunta para mim, se a Liga da Justiça já acabou com as muriçocas mutantes do bairro Veredas. A secretária falou que já estão atuando. Já estão atuando, viu? Inclusive aí no bairro Veredas. Estão destruindo aí as muriçocas. E o frio está ajudando. Né? Que esse friozinho aí, elas têm medo de frio, estão atacando pouco. No tempo de liderança, eu irei concluir mandando um abraço especial ao meu amigo Luiz Carlos, que está ouvindo aí também a nossa reunião na noite de hoje. Obrigado, presidente.
Quero só reforçar aqui um convite da diretoria da PAI, que chegou hoje aqui, que é extensivo não só à presidência, mas a todos os vereadores, para o Arraiar Maíno, que vai realizar no dia 9 de maio, às 19 horas, na quadra poliesportiva do bairro Israel Pinheiro. Dizer também ao vereador Geudo, que hoje, Geudo, eu tive com o secretário de administração aqui na Câmara Municipal, e também pedir uma atenção da parte dele no que tange às invasões que estão acontecendo ali nos lotes do bairro Veredas, onde inclusive tem uma indicação dessa vereadora para a construção de uma praça, que é um sonho dos moradores ali do nosso bairro. Então eu quero mais uma vez, diante de público, reforçar uma atuação do secretário de administração no que se refere a essa reclamação, que não é só nossa, mas de todo o pessoal ali do bairro Veredas. Vamos passar agora para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2025. Altera dispositivo da Lei Orgânica Municipal para alterar o número de vereadores da Câmara Municipal de Buritis, de autoria dos vereadores Robertinho, Dr. Fernando e Didé. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhora presidente,
com a palavra o vereador.
É só para justificar, Fernando, como essa matéria tem duas votações, eu vou deixar para fazer aqui, eu sou um dos autores, a defesa na próxima reunião. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. Como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Alencar Apolinário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão da Funerária?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável, excelência.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota o vereador Robertinho?
Favorável, presidente.
Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 020. Só um minuto. Vou passar a palavra ao vereador Robertinho para que ele conduza a votação do item 2, por se tratar a matéria da minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei 020 de 2025, que institui no âmbito do município de Buritis a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o chamado Maio Laranja, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia, para a discussão da matéria.
Senhoras e senhores, como é de conhecimento de todos, o dia 18 de maio é lembrado em todo o território nacional como o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja tem por objetivo sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar ativamente da proteção de nossas crianças e adolescentes. O presente projeto visa reforçar essa mobilização em nosso município, promovendo ações educativas, informativas e de conscientização, sem gerar impacto financeiro ao orçamento público municipal. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de relevância social que propõe ações integradas e coordenadas junto à comunidade, escolas e órgãos públicos e entidades sociais, com o objetivo de prevenir violações de direitos e fortalecer uma cultura de proteção. Destaco ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente em seus artigos 70 e 74, estabelece o dever do poder público em desenvolver políticas públicas voltadas à prevenção da violação dos direitos infanto-juvenis. Além disso, a presente proposta está plenamente amparada pela Constituição Federal, no artigo 30, inciso 1 e 2, que confere aos municípios a competência para legislar de forma suplementar sobre assuntos de interesse local. Diante da gravidade do tema, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovação da indicação, reafirmando o compromisso desta casa com a proteção integral da infância e da adolescência em nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Mais algum vereador para discutir a matéria? Presidente, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, né, pela essa apresentação desse projeto. Eu acho de extrema relevância para o nosso município a gente ter um projeto de lei que frisa, né, essa discussão no âmbito do nosso município. E com isso, então, eu parabenizo a Vossa Excelência e coloco a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Devolvo a palavra, presidente.
Única votação do requerimento 09 de 2025, que requer cópia do contrato de convênio celebrado entre a Copasa e o município de Buritis, de autoria do vereador Geu da Mariquita. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Item 4. Única votação do requerimento 10 de 2025, que requer ao chefe do Executivo as informações e os documentos que menciona, de autoria do vereador Didé. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5. Única discussão e votação da indicação 050 de 2025, que sugere ao Poder Executivo que institua a denominação da Capela de Velório Municipal de Capela de Velório Municipal Dona Erenita Cardoso de Araújo, de autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu fiz essa sugestão, né, e inclusive já fiz minhas considerações quando apresentei a indicação, e é de suma importância, né, eu acho valoroso essa indicação da capela se chamar Capela Municipal Dona Erenita, devido a todo... a história da Dona Erenita no nosso município e também para homenagear Vossa Excelência que correu, né, tanto atrás dos recursos para fazer a reforma daquela capela que é tão importante para o nosso município, onde os entes queridos possam velar, né, os seus familiares, os seus amigos, né, e ter um ambiente acolhedor. E Vossa Excelência, né, com toda a dedicação e competência, correu atrás do recurso necessário. Então, mais, né, do que, mais do que importante, mais do que necessário, eu fiz essa indicação, né, devido ao trabalho de Vossa Excelência, então mais do que justo que seja uma homenagem à mãe de Vossa Excelência, que essa capela se chame, né, Capela Municipal Dona Erenita Cardoso de Araújo. Então eu peço o apoio dos colegas para a aprovação dessa indicação. Devolvo a palavra.
Eu quero expressar minha profunda gratidão ao colega parlamentar, vereador Robertinho, pela sensível e respeitosa indicação que propõe dar o nome da minha saudosa mãe, Erenita Cardoso, à capela de velório municipal. Minha mãe, vereador, foi uma mulher extremamente humilde, simples, de fé inabalável, sempre muito inspiradora. Deixou para mim não apenas lembrança, mas valores, princípios e, acima de tudo, o exemplo de servir ao próximo com amor e dedicação. Como mãe, esposa e cidadã, ela foi luz por onde passou. Recordo com emoção da força e do encorajamento que ela sempre me deu em meus mandatos. E de um pedido que carrego comigo, vereador Robertinho, até hoje. Ela me disse assim: filha, nunca se esqueça das famílias carentes do nosso município. Faça o social. Alimente quem não tem condições. Ajude na saúde. Olhe pelas mulheres do campo, pelas famílias enlutadas, pelas crianças especiais. Faça, filha, o bem. Deus sempre te honrará e honrará a sua família. Com esse ensinamento no coração, tenho pautado minha trajetória como vereadora. Desde o primeiro mandato, lutei pela construção da capela de velório municipal. Apresentei essa indicação por 3 mandatos consecutivos. Devolvi, enquanto presidente, recursos à prefeitura, como no caso de R$257 mil devolvido na gestão do então prefeito Dr. Kenny, além de viabilizar, junto ao deputado federal Mota, em parceria com o Geudo e com o Faguinho, R$300 mil para esta obra. Infelizmente, mesmo com esses recursos garantidos, a capela Geudo nunca saiu do papel. Talvez por se tratar de uma proposta oriunda de uma vereadora da oposição. Mas hoje, como filha, vereadora e presidente desta casa, me alegra profundamente saber que o prefeito Rufino, em sua gestão, assumiu essa missão e está trabalhando com empenho para concluir esta obra, um sonho antigo meu, desta casa e da nossa população. Me sinto grata e emocionada por esse projeto que sempre carreguei como uma bandeira, finalmente se tornando realidade. Agradeço também ao prefeito Rufino, que ainda como secretário atendeu uma antiga solicitação minha, realizando a construção do muro em torno do cemitério do bairro Jardim, separando-os do lixão a céu aberto, além de providenciar toda a iluminação daquele local e a catalogação dos jazigos perpétuos, medidas pelas quais sempre lutei aqui neste parlamento. E voltando à indicação que hoje votamos, quero dizer que recebo com imensa humildade, Robertinho, e emoção essa homenagem de Vossa Excelência à minha mãe. Mesmo sabendo que ela, uma mulher tão simples, jamais buscou status ou reconhecimento, fico agradecida por esse gesto que, para mim, tem um valor imensurável. Neste mês de maio, mês das mães, e mês em que ela completaria hoje 70 anos de vida, a saudade fala mais alto, mas tenho certeza que, de onde quer que ela esteja, está feliz em ver o seu nome sendo lembrado com tanto carinho e respeito neste parlamento. Muito obrigada, vereador, por essa homenagem mais uma vez e pela indicação que sabemos ser uma gestão uma sugestão ao Poder Executivo e, caso o governo venha acolher e atender a essa proposição, ficarei imensamente agradecida. Que esta capela logo venha a ser inaugurada e que possa servir dignamente as famílias de Buritis, como minha mãe sempre sonhou, com acolhimento, respeito e solidariedade. Muito obrigada a todos de coração. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, representante.
Com a palavra, vereador Alencar Apolinário.
Tive a oportunidade de conhecer um projeto na educação de valorizar a importância para o nosso município com o deputado Igor Timo, que já vem fazendo muito por Buritis. Este projeto é via prefeitura, executado pela Secretaria de Educação. É uma proposta de implementação de métodos de indicadores, educação transformadora, eficiência, qualidade, avaliação e melhoria contínua do IDEB e Fundeb. Sobre a direção do Instituto Brasileiro de Gestão de Recursos por Resultados, é uma abordagem estratégica que transforma a gestão educacional em um ciclo contínuo e sistêmico de melhoria da qualidade da educação. Seu principal objetivo é colocar o aluno no centro do processo educativo, promovendo avanços mensuráveis e sustentáveis nos resultados das redes da rede municipal de ensino, tanto em quantidade, acesso e matrícula, quanto em qualidade, aprendizagem, permanência, equidade e inclusão. As ações propostas visam diretamente o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, o uso de serviços essenciais ao ensino, a realização de estudos para aprimoramento e expansão educacional e a otimização da gestão no sistema de ensino. O objetivo central é contribuir para uma educação básica de qualidade universal, em consonância com a LDB e focada no aluno. O projeto que estamos propondo visa melhorar a infraestrutura das nossas escolas, atualizar os currículos e oferecer formação contínua para os professores. Além disso, busca envolver a comunidade no processo educacional, promovendo a participação dos pais e responsáveis na vida escolar dos alunos. Como alguém que já teve a oportunidade de estudar em escola pública, me tornei professor em escola pública e tenho meus filhos estudando em escola pública. E sei o quanto é importante uma educação de qualidade para o desenvolvimento de nossas crianças e jovens. Como professor, eu sei quanto é importante ter recursos adequados para ensinar e aprender. Como pai, eu quero que meus filhos tenham acesso a uma educação que nos prepare para o futuro. E como cidadão, quero ver a nossa cidade prosperar e desenvolver. Estou comprometido com esta cidade onde moro e quero vê-la prosperar. Acredito que a educação é a chave para o sucesso e de qualquer sociedade, e que é fundamental investir em nossas escolas públicas para garantir que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade. Fui eleito pelo povo e estou aqui para ser a voz de vocês. Que for bom para o município, pode contar comigo. Vamos trabalhar junto com a Secretaria de Educação, com o Executivo, para implementar o projeto e garantir que nossas escolas públicas sejam lugares onde nossos alunos possam aprender, crescer e se desenvolver. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos. E quero colocar que estive a convite do deputado federal, ele me fez um convite e pediu para me levar a ele a Secretaria de Educação para trazer essa proposta para o nosso município. Proposta que vai pegar o índice
que do Fundeb, do nosso município, quase dobrar em nossa cidade. Posso ser criticado por isso, mas é para o bem do nosso município. Eu estou aqui para defender o povo, defender o nosso município, trazer recursos para o município. É por isso que eu fui eleito, por isso que estou aqui. Esse é meu objetivo. Tem um grupo político, fui eleito num grupo político, mas quem me elegeu foi o povo. É o povo. Por ele que eu estou aqui. Pelos meus alunos, pelos pais, pelas pessoas que acreditaram em mim. Essa é a minha palavra de hoje. Não assim por falácias colocadas, sem repercussão, sem entendimento do que realmente estou fazendo pelo município. E quero fazer pelo município.
Uma parte, vereador Alencar.
Sim.
Vereador Alencar, eu quero lhe parabenizar pela sua iniciativa, né, de deixar de lado as questões partidárias num momento tão importante, né, para a população de Buritis, e entender que o que temos que buscar é o bem da sociedade de Buritis, independente das questões partidárias. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e acho que todo político, todo parlamentar tem que agir dessa forma. Então, Vossa Excelência não tem que dar ouvidos a esses tipos de crítica e fazer o que está na sua consciência, o que for melhor para a população de Buritis.
Obrigado, vereador. Colocando aí, a proposta é de transformar quase o dobro do Fundeb. Não posso deixar isso de fora e não deixar de trazer isso para dentro da nossa cidade. Não tem como. É impossível isso aí, só se eu fosse uma pessoa insana para isso. De boa palavra, senhor presidente.
Quero também, de igual forma, o vereador Robertinho, parabenizar por cada palavra, Alencar, que você hoje colocou aqui. Ver o seu desabafo é dizer que já passei por isso também. Passei por ser criticada, por ser julgada, por ser atacada em redes sociais, muitas vezes pelas questões político-partidárias. Mas é importante a gente ter a nossa consciência, primeiramente com Deus, a nossa consciência de que a gente foi eleito, e a gente tem muita gratidão a cada pessoa que nos elegeu, mas que nós estamos aqui não é para fazer político partidária, não. Nós estamos aqui para trabalhar, para trazer desenvolvimento pela cidade. Quando coloquei o meu nome como candidata a presidente dessa Casa de Leis, o momento que eu mais precisei, Alencar, do meu apoio, do grupo político, do candidato a prefeito, que eu tanto lutei, vesti a camisa, fui para as ruas, subi no palanque, este virou as costas para essa vereadora. Mas eu estou aqui, Deus nos deu a honra de estarmos aqui, tivemos o apoio da gestão atual que aí está, dos vereadores da base de governo, estamos aqui hoje trabalhando todos em harmonias, vereadores da situação e da oposição. E o nosso compromisso é trabalharmos de mãos dadas, executivo, legislativo e também com o judiciário. Se é para o bem do município, vamos trabalhar, Alencar. Então, não abaixe a sua cabeça. Eu sou sabedora, eu estive no gabinete do seu deputado para uma visita, para uma conversa também com o deputado federal, e vi o quanto ele quer somar com Buritis, o quanto ele tem compromisso com a nossa cidade e com Vossa Excelência no que tange à educação do nosso município. Então, não abaixe a cabeça por críticas infundadas, mas siga adiante fazendo o seu melhor pela população de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu queria aproveitar nesse momento de liderança para poder parabenizar, né, o Alexandre Naiane Machado pelo evento da AgroShow, né, que foi extraordinariamente bem organizado, né, e beneficiou toda a população de Buritis que pôde ali estar presente. Eu tive ali durante a inauguração e pude ver de perto todo o trabalho, né? E agradecer a presença, presidente, demais colegas, do deputado estadual Raul Belém, que esteve aqui para prestigiar a festa, e também se declarar como um parceiro de Buritis para apoiar os projetos interessantes para a cidade, entre eles, né, o projeto de pavimentação da Serra da Sacada. Eu tive a oportunidade de levar, junto com o prefeito, o deputado lá na Serra da Sacada, onde ele se sensibilizou, né, com aquela obra tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, em que vai beneficiar os nossos produtores rurais, seja ele grande, médio ou pequeno, sabendo que lá naquela chapada tem tantos assentamentos, acho que os maiores assentamentos estão ali naquela chapada, e aquela serra, né, a pavimentação daquela serra é de suma importância, né, para o desenvolvimento da cidade, tendo em vista o escoamento da nossa produção agrícola, né, também a ida dos insumos agrícolas, né, para aquela região. Então, o deputado Raul Belém, parceiro nosso, né, parceiro Danilo, está aqui também, vereador Danilo, esteve conosco lá, né, e nós apresentamos aquele projeto extraordinário para ele, que é a pavimentação daquela serra e também a pavimentação, né, da estrada até o que liga o asfalto à MG 400. Então nós ficamos muito felizes de receber o deputado aqui na nossa cidade, né, e tê-lo como parceiro também para realizar as obras, né, e os benefícios da nossa cidade. Parabenizar também na oportunidade, presidente, nosso amigo Raul, pelo grande evento que ele realizou também, a cavalgada, 10 anos de cavalgada do Raul, né? Eu não pude estar presente porque, por acaso, coincidiu com o aniversário do meu filho, que já havíamos programado há muito tempo, e eu tive que estar presente lá. Então não pude estar presente na cavalgada, mas os meus animais estiveram lá presentes na cavalgada, e tive informação que foi um belo evento, né, grandioso, se eu não me engano, eu acho que o maior já realizado até hoje, dos 10 anos, né, teve a passagem de muitas pessoas da nossa comunidade, de pessoas de fora também, que estiveram ali presentes, e me informaram que foi um evento grandioso. Então, parabenizar o Raul, né, pelo evento, e dizer que na próxima, se Deus quiser, estaremos lá presente. Então, era isso, as palavras que eu tinha para... Uma parte aqui para o nosso amigo vereador Alencar Apolinário.
Bom, quero parabenizar aí a cavalgada do Raul. Eu acho que é um evento cultural aí que busca os jovens aí para voltar às culturas da zona rural, cultura que eu nasci e fui criado. Não posso deixar de parabenizar Vitor Hugo também. Exatamente. Pelo café da manhã, foi muito bom ali. Né? Bem organizado, bastante gente. Mas não coube ali no corredor. Meu carro ficou lá na entrada lá do evento lá. Então, um evento desse, quando vê essa quantidade de gente, é um evento que é para o povo. Isso aí. Eu devolvo a palavra.
Muito bem lembrado, vereador. Parabenizar o Vitor Hugo também pela bela recepção lá no café da manhã, sabendo que é muito importante, né, esse primeiro contato com os cavaleiros, e parabenizar principalmente os cavaleiros, né, que é quem fomenta a cultura da nossa cidade. Fiquei sabendo que teve mais de 300 cavaleiros na cavalgada, 378. Né? 378 cavaleiros, um número grandioso, né? E isso é muito, muito importante. Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para o meu amigo Fred, lá do Fred K, onde ele me deu uma indicação esses dias para trás. Ele fala sobre a quantidade de fios que está, né, nos postes da nossa cidade, que nós temos que olhar um pouco mais, né, de carinho sobre isso, devido à poluição, né, que isso pode levar à nossa cidade. Eu já falei para ele aqui, respondi que estamos de olho nisso aí, que vamos tentar tratar disso da melhor forma possível. Então, desejar a todos uma boa noite, né, na pessoa aqui do meu amigo Cláudio, que está aqui presente, e desejar a todos uma boa semana. Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, o segundo secretário, para a chamada final dos vereadores. Primeiro secretário.
Professor Branquinho.
Presente, estou presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da 17ª reunião ordinária a realizar-se no dia 12 de maio de 2025. Boa noite a todos, que Deus abençoe.